direitos humanos.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca a aprovação da proposta que garante sustentação financeira ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O deputado entende que a medida fortalece a proteção da população mais vulnerável do país.
Inácio Arruda exalta o acordo político entre o governo federal, estados e municípios para viabilizar recursos para o sistema. Segundo o parlamentar, fortalecer a rede de proteção social é um passo fundamental para o cuidado com as pessoas que mais precisam.
Justiça.
Tadeu Venério, do PT do Paraná, critica a derrubada do veto presidencial a projeto que trata da dosimetria das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.
Para Tadeu Venério, é inaceitável reduzir a punição de quem atentou contra o Estado Democrático de Direito. Ele reitera que quem cometeu o crime tem que ser responsabilizado e cumprir a pena que lhe foi determinada.
Já Messias Donato, do União do Espírito Santo, celebra a derrubada do veto ao projeto da dosimetria das penas aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Ele entende que a medida é uma questão humanitária, que devolve cidadãos sem antecedentes criminais ao convívio familiar.
Messias Donato argumenta que manifestantes, idosos e doentes receberam penas altas, enquanto condenados por corrupção e narcotráfico estariam soltos. Para ele, a dosimetria permite que muitos brasileiros cumpram penas mais justas em seus lares.
Ao criticar a atuação do STF, Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, questiona a investigação contra um parlamentar por declarações públicas. Ele lembra que a Constituição garante imunidade aos congressistas por suas opiniões, o que estaria sendo desrespeitado.
Bibo Nunes também defende uma proposta de emenda à Constituição para reforçar essa proteção e prever sanções a magistrados que a descumprirem. O deputado argumenta que a medida busca assegurar o respeito às prerrogativas do Legislativo.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa a Polícia Federal de intimidar cidadãos por suas críticas ao Executivo. Para ele, a censura e restrição à liberdade de expressão no país e críticas genéricas são interpretadas como ataque direto à pessoa do presidente da República.
Gustavo Gayer acusa o mandatário de envolvimento em corrupção e afirma ser alvo de perseguição judicial por estas críticas e pelas que direciona ao STF. O deputado pede que a população proteste contra um Estado policial que, em sua opinião, está implantado no país.
Política.
Jorge Sola, do PT da Bahia, pede que os candidatos à presidência da República apresentem projetos reais para melhorar a vida da população. O deputado considera que muitos políticos priorizam temas como anistia, enquanto defendem a redução de investimentos em saúde e educação.
Jorge Sola acusa o governo anterior de tentar aparelhar órgãos de investigação para proteger familiares do ex-presidente da República. O parlamentar alega que a manutenção da atual gestão contribui para preservar políticas públicas e evitar retrocessos democráticos no país.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, defende a fé em Deus como base para enfrentar o cenário político atual. O deputado afirma que poder, cargos e bens são passageiros e não garantem segurança nem estabilidade duradoura.
Para Roberto Monteiro Pai, as mudanças no país dependem da confiança em Deus, especialmente no que diz respeito ao cenário eleitoral. O congressista agradece ainda manifestações de apoio ao filho, o ex-vereador e ex-policial militar, Gabriel Monteiro.
Esporte.
Câmara aprova projeto que concede prêmio de R$500 mil para cada uma das 30 jogadoras brasileiras pioneiras do futebol feminino. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação da proposta, que regulamenta também a realização da Copa do Mundo Feminina.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que prevê medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol, a ser disputada no ano que vem em 8 capitais brasileiras. Além de tratar das responsabilidades e direitos da FIFA e das empresas envolvidas na realização do evento, a proposta concede um prêmio de R$500 mil para cada uma das 30 jogadoras brasileiras pioneiras que participaram da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino em 1991 e do Campeonato Mundial de 1988. O projeto faz parte do conjunto de compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a competição. Entre outras medidas, disciplina como se dará a venda de ingressos, o direito à meia entrada, além de vistos de trabalho provisório para estrangeiros envolvidos no evento. Trata ainda da responsabilidade do Brasil na segurança dos torcedores, atletas e profissionais que vão trabalhar na Copa, bem como da transmissão das partidas. O projeto também flexibiliza a legislação trabalhista para permitir a contratação de voluntários durante o evento. No início de abril, o Congresso aprovou outro projeto relacionado à Copa, com a previsão de isenção de ISS para as empresas participantes do evento. A proposta foi criticada por deputados do Novo e do Missão. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, questionou a premiação às jogadoras da seleção brasileira que participaram dos primeiros torneios internacionais de futebol feminino e as obrigações assumidas pelo Brasil.
15 milhões de reais gastos com a premiação lá do passado, que tem nenhum vínculo com aquilo que está acontecendo hoje ou com a competição que vai acontecer no ano que vem, que não há nenhum incentivo para novos atletas. Então, meu posicionamento absolutamente contrário ao projeto. O discurso de que a Copa deixa infraestrutura, deixa legado, é falacioso. A gente já escutou essa balela, não deixou nada. Deixou é um monte de político roubando em obra superfaturada, um monte de elefante branco. A FIFA vem, saqueia o país e depois vai embora.
A relatora do projeto, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acrescentou ao texto o conteúdo de uma medida provisória, também editada pelo governo, que regulamenta o uso de marcas, símbolos oficiais e direitos de transmissão e de mídia, também como parte dos compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a competição. Ela também acatou sugestão de deputados do PL e retirou a manifestação política como um dos motivos previstos para a retirada de torcedores dos estádios. A deputada Gleisi Hoffmann defendeu a premiação às atletas brasileiras que participaram das primeiras competições oficiais da FIFA, muitas das quais, segundo ela, passam por dificuldades financeiras. Prêmio parecido foi aprovado antes da Copa de 2014 para homenagear os jogadores campeões mundiais pelo Brasil. Ela também justificou a importância da competição para o país.
Um evento mundial desta dimensão tem um impacto muito grande na economia do país e também nas questões sociais e nas questões desportivas. E teve legado da Copa de 14, sim, não foram só os estádios. Nós tivemos legados na infraestrutura de transporte, com metrôs, bondes que foram implantados, nas vias, nos aeroportos, na infraestrutura de saneamento. Tudo isso foi muito importante para o Brasil.
O Brasil participou de todas as 9 edições da Copa Feminina de Futebol. Ficou em terceiro lugar em 1999 e foi vice-campeão em 2007. O projeto, que trata de medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Luísa Canziani, do União do Paraná, destaca o sucesso da Expo Londrina, ocorrida entre os dias 10 a 19 de abril. Segundo a deputada, a edição de 2026 bateu recordes de público com mais de 700 mil visitantes e deve superar R$1,7 bilhão em negócios.
Luísa Canziani observa que o evento se consolida como uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, referência em produção, inovação e sustentabilidade para o setor.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cita a sua atuação na área de transportes, com ênfase na situação da BR-393 no sul fluminense. Segundo ele, a rodovia enfrenta abandono, altos índices de acidentes e falta de manutenção, afetando diretamente a população da região.
Bebeto afirma que, após a articulação com o governo federal, houve a liberação de recursos para a recuperação da via. Ele também comenta outras iniciativas voltadas à mobilidade urbana, defendendo investimentos em infraestrutura para reduzir congestionamentos e melhorar a trafegabilidade nas estradas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a oferta de internet nas escolas da rede pública. A fiscalização analisou ações do governo federal e identificou problemas que podem comprometer o uso da tecnologia no ensino. O trabalho encontrou falhas de planejamento e gestão. Em muitos casos, falta definir de forma clara as prioridades e acompanhar os projetos de forma adequada. O TCU também identificou dificuldades na coordenação entre os órgãos responsáveis e na execução das ações. Na prática, isso significa que algumas escolas podem até ter internet instalada, mas sem condições reais de uso em sala de aula. Para o tribunal, os problemas podem comprometer os resultados da política pública. O TCU recomendou melhorias na gestão, no monitoramento e na articulação entre os responsáveis pelo programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Resumo TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
Olá, muito boa noite. Exatamente 10 horas em ponto nesse momento. E começa agora o nosso Resumo TMC, nessa segunda-feira, dia 4 de maio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alexia Marini e está começando agora o nosso programa aqui comigo e também com a minha companheira de bancada, Pietra Mesquita. Boa noite, Pietra.
Boa noite, Alexia. Boa noite você que está acompanhando aqui a programação da TMC. Começou o seu jornal favorito no finzinho da noite, o Resumo TMC. A gente segue aqui até meia-noite com você sintonizado aí em São Paulo e em Brasília no 100.1, no Rio de Janeiro no 101.3, Curitiba no 100.3, Belo Horizonte no 88.7 e você que tá aí de Recife, né, 92.7. Também acompanha a gente lá no YouTube, @TMC News BR, foi. É, a gente tá por lá também, a gente tá no chat lá, então vendo as suas mensagens. E é isso, né? Aqui no Resumo TMC a gente faz esse jornal com você também, então é importante essa interação, certo, Alexia?
É isso mesmo, além das principais notícias do dia, do mundo da política, da música, da cultura e do entretenimento, também com a sua participação aqui com a gente, no Todo Mundo Comenta, inclusive daqui a pouquinho a gente vai revelar o assunto da nossa enquete, então já anota o número do WhatsApp, eu vou repetir aqui pra você que ainda não tem o número da TMC salvo no celular, é o DDD 11 97221 1001. Repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. Tô aqui com o celular da produção, com o Canequinha fazendo aqui os cuidados dele e ele vai separar aqui as mensagens de vocês ao longo da nossa programação para você compartilhar como é que tá sendo a segunda-feira, participar, obviamente, do nosso Todo Mundo Comenta. Daqui a pouquinho eu vou revelar o assunto. Então vem com a gente que a gente vai adorar ter a sua companhia. E vocês já sabem, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você, tem, pra você se informar, tem,
Giro TMC. E a gente abre as manchetes aqui de hoje com uma notícia muito triste, porque uma aeronave de pequeno porte caiu no estacionamento de um edifício residencial na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte. Isso aconteceu nessa segunda-feira, depois da aeronave chocar com um prédio. O avião transportava 5 pessoas.
3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. O piloto, ele tinha comunicado à torre de controle do aeroporto da Pampulha que enfrentava problemas durante a decolagem.
O avião, infelizmente, não conseguiu ganhar altitude e a aeronave percorreu cerca de 4 quilômetros voando muito baixo, né, próximo aos prédios.
Ao tentar passar por um edifício, não conseguiu evitar o impacto entre o terceiro e o quarto andar ali do prédio. Depois do choque, gente, né, da aeronave com o prédio, os bombeiros, eles neutralizaram os riscos de explosão com a aplicação de espuma mecânica sobre o combustível derramado no local.
A aeronave é um modelo Neiva EMB 721C, fabricada ali em 1979. O registro da Agência Nacional de Aviação Civil aponta Flávio Loureiro Salgueiro como proprietário desde o dia 27 de março de 2023.
O avião, ele tem capacidade para até 5 passageiros, incluindo ali além do piloto, e as causas exatas do acidente ainda não foram determinadas.
As identidades das pessoas que estavam na aeronave também não foram divulgadas. Agora, 10 horas mais 3 minutos, a gente vai agora falar de política, porque o presidente Lula vai viajar aos Estados Unidos nessa semana para encontrar o presidente norte-americano Donald Trump, né? Depois desse encontro, realmente parece que vai acontecer. Fontes do governo brasileiro confirmaram que ele vai viajar na quarta-feira e o encontro vai acontecer no dia seguinte.
Pois é, Lula e Trump, eles acertaram aí uma visita do presidente brasileiro a Washington durante um telefonema no início do ano, né? A expectativa inicial era de que o presidente encontrasse Trump durante março, o que acabou não acontecendo depois que os Estados Unidos entraram em guerra com o Irã. O presidente brasileiro vem criticando seguidamente a guerra no Oriente Médio, que fechou o Estreito de Hormuz, crucial para o transporte de petróleo mundial.
E o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital DF estar em Brasília nessa segunda-feira. Ele passou por uma cirurgia no ombro direito na última sexta-feira.
Ele retornou ao condomínio solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar. O procedimento cirúrgico, ele teve o objetivo de reparar o manguito rotador.
A intervenção visou avaliar dores no ombro direito e ele ficou internado por 3 dias no hospital.
De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia ocorreu sem intercorrências. A equipe médica considerou o procedimento, então, bem sucedido.
Lembrando, né, que Bolsonaro cumpre condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O regime inicial estabelecido foi o fechado, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência para a prisão domiciliar.
Agora, 10 horas mais 5 minutos, a gente muda um pouquinho de assunto, porque o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, cancelou a sua participação na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O motivo foi indisposição.
É a sessão que tinha como objetivo esclarecer a atuação do Banco Central, no caso Master, estava marcada para terça-feira. A nova data está em negociação.
Agora, um alerta para você que tem que tirar o seu título de eleitor ou transferir aí domicílio eleitoral e resolver pendências cadastrais. Olha só, tudo isso termina nessa quarta-feira, tá? Cidadãos aí que não regularizarem a situação até essa data vão ser impedidos de votar nas eleições gerais de outubro desse ano.
O pleito vai definir presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais e também senadores. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza serviços online para facilitar a regularização.
E olha, grande parte dos procedimentos pode ser feito aí pelo site oficial, na seção autoatendimento eleitoral. E a emissão do primeiro título e o cadastramento de biometria exigem, então, comparecimento presencial, tá? A um cartório eleitoral ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral.
Agora, 10 horas mais 6 minutos e a gente fala sobre o novo Desenrola Brasil, que foi lançado pelo governo federal nessa segunda-feira. O programa permite que brasileiros com renda de até 5 salários mínimos renegociem débitos com instituições financeiras.
Pois é, as dívidas elegíveis são aquelas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026. E atrasada entre 90 dias e 2 anos. O programa ele foi estruturado em 4 categorias: famílias, fiéis, empresas e agricultores rurais.
E a renegociação de débitos com bancos e operadoras de crédito é um dos principais eixos da iniciativa. Brasileiros que ganham até R$ 8.105 podem participar do programa.
E os interessados, eles devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras onde possuem débitos. Os juros, eles vão ser aí limitados a 1,99% ao mês.
Os descontos no valor principal da dívida variam de 30% a 90%, conforme a linha de crédito e também o prazo. O governo disponibilizará uma calculadora para que os trabalhadores possam calcular o desconto aplicável.
E a Caixa vai transferir o dinheiro do FGTS diretamente para o banco em que o trabalhador possui débitos. O objetivo, gente, é garantir que os recursos sejam efetivamente usados para quitar dívidas. Agora, 10 horas mais 8 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Aí a gente vai se encaminhando pro finalzinho da segunda-feira. Achou preguiça depois daquele feriadão prolongado? O pessoal ficou de folga aí. Sexta, sábado e domingo. Eu tava aqui de plantão, né? Mas tudo bem, faz parte da profissão.
Eu aproveitei a folguinha.
A Pietra tava
não
de
causando
folga.
Inveja na Alexia, mas eu aproveitei um pouquinho.
Mas tudo bem, a minha hora vai chegar no próximo. Estamos aí, hein? Bom, mas tudo isso pra falar que a gente sempre traz aqui a previsão do tempo pro dia seguinte, ou seja, pra terça-feira, que é pra você conseguir se programar, já separar aquele look, né? Aquela,
blusa de manga comprida ou de manga curta. Então vem com a gente que eu te explico aqui, eu e Pietra Mesquita, tintim por tintim. Começando então pela região sul.
Exato, a gente vai pra Curitiba, porque o dia lá começa com sol, mas atenção aí pra nevoeiro logo no amanhecer, tá, gente? Aquele clima mais fechadinho, típico, né, de Curitiba. Ao longo da tarde, as nuvens vão aumentando. Então, atenção aí para quem mora em Curitiba. A máxima de 26 graus e a mínima de 13.
E da região sul, nós vamos para o sudeste, começando por Sampa. Em São Paulo, terça-feira, amanhã começa com sol e aumento de nuvens. À tarde, pancadas de chuva entram em cena. Mas calma, à noite o tempo abre. Então, previsão de chuva em São Paulo apenas no período da tarde, máxima de 28 graus e a mínima de 16.
E aí no Rio de Janeiro, né, gente, o cenário perfeito para quem gosta de um tempinho firme, porque por lá teremos o sol aí predominando o dia inteiro, tá? Com algumas nuvenzinhas ali durante a tarde e uma noite bem estrelada, do jeito que o carioca gosta. Máxima de 29 graus e a mínima de 17.
E ainda no sudeste, nós vamos para Belo Horizonte. Terça-feira, o tempo segue tranquilo. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Então pode ficar tranquilo aí, BH sem chuva. Máxima de 27 graus e mínima de 15.
Pois é, e agora a gente vai para Brasília, porque o clima lá também é estável. Sol com algumas nuvens aí e nada de chuva também. A máxima de 27 graus e a mínima de 16.
E fechando com chave de ouro a nossa previsão do tempo, a gente vai para o Nordeste para fechar aqui com Recife. Sol com algumas nuvens, mas com chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. Então é bom já separar aquele guarda-chuva, aquela capa de chuva, porque vem aí chuvinha passageira que vem e vai. Máxima de 29 graus e mínima de 24. Agora são 10 horas mais 11 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Olha só, o governo federal anunciou a nova edição do programa Desenrola Brasil, né? O Desenrola Brasil 2.0, que vai ter prazo de 90 dias para a população inadimplente poder renegociar dívidas aí antigas. O repórter Adrian de Almeida acompanhou a coletiva e traz detalhes pra gente.
O novo Desenrola Brasil foi lançado e vai estar disponível por 3 meses para que a população possa renegociar dívidas que estejam com pelo menos 90 dias de atraso. O programa tem como público-alvo famílias endividadas, beneficiários do financiamento estudantil, o FIES, micro e pequenas empresas, além de trabalhadores rurais. Na maioria dos casos, o que deve acontecer é trocar o crédito antigo por uma nova dívida, porém, com juros menores e maior prazo para pagamento. Entram no programa dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano, mas cada fase do programa com os próprios prazos e dinâmicas. Segundo o ministro da Fazenda, Darildo Urigan, o programa deve ter, em média, 65% de desconto nas dívidas e com juros mensais menores que os praticados pelas empresas.
Na média, o desconto vai ser de 65% para essas operações. Então, uma dívida de 10 mil reais passa a ser uma dívida de 4,5%. E é uma dívida que vai incidir juros, não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99% ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos.
Já o presidente Lula comentou que um dos objetivos do programa é ajudar as famílias que começaram a se endividar com valores pequenos e que vão aumentando com o tempo.
Não é correto um cidadão brasileiro, por cidadã, sabe, tá com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de 100 reais, de 150 reais, de 200 reais. Não tem lógica isso. Aí, o mercado transforma esse cidadão num clandestino. Porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem, da agiotagem.
O novo Desenrola Brasil vai ficar disponível por 90 dias. Neste prazo, qualquer um que se encaixe nas condições pode participar da renegociação de dívidas.
E ainda falando sobre o novo Desenrola 2.0, ele chega como uma promessa de descontos altos, né? Em dívidas como cartão de crédito e cheque especial e até o uso de parte do FGTS. Quem detalha as regras e os impactos é a especialista Juliana Inhas, professora de economia do INSPER.
A gente tem aí, dentro desse programa, uma possibilidade interessante de renegociação de dívida, especialmente porque realmente o brasileiro está muito endividado, as inadimplências, as taxas de inadimplência são altas, isso traz, claro, um grande risco para o sistema, as pessoas começam a parar de acessar o mercado consumidor, elas perdem, né, a possibilidade de compra, então isso tudo realmente é muito negativo. Agora, a utilização do FGTS, apesar de economicamente até matematicamente ser viável, especialmente porque a gente está falando de um recurso que retorna muito pouco para o trabalhador, ele acaba sendo, claro, dentro dessa, da própria função que o FGTS tem dentro da economia, é uma garantia para esse trabalhador lá no futuro, né? Então, se ele por acaso ficar desempregado, se ele quiser dar entrada na casa própria, se ele for se aposentar, ele tem aquele recurso ali disponível. E isso, dentro do princípio do FGTS, é algo muito importante. A gente concordando ou não, o FGTS existe para isso. Então, quando a gente pensa na utilização desse tipo de recurso para pagar a dívida, a gente tem que fazer, sim, essa ressalva de que, olha, o que o consumidor está fazendo é trazer um dinheiro que ele teria lá na frente, então um consumo que ele teria lá na frente, para agora. E as pessoas têm que ter muita consciência de que isso significa ter menos dinheiro lá na frente. Então, não existe mágica dentro dessa história, existe uma realocação de recursos que pode, sim, se a gente não conseguir barrar, né, estancar esse processo de crescimento muito exacerbado do endividamento, a gente pode correr o risco de, se essa medida for reeditada, feita outras vezes, daqui a pouco o trabalhador não ter esse recurso lá na frente, o que pode trazer um problema novo e bem sério daqui a um tempo. De fato, essa medida, ela pega um curto prazo, né? Então, se o intuito com essa medida for resolver o endividamento de curto prazo, fazer as pessoas voltarem ao mercado consumidor, né? Então, se a ideia é aquecer a economia, é uma medida que tende a ter ali seu efeito. Eu acho que a gente está tratando um sintoma e não a causa, né? Então, o grande problema é a gente está tratando esse sintoma, a economia brasileira realmente é uma economia com endividamento elevado de maneira estrutural e a gente não está tratando realmente a raiz desse problema. A gente está tratando um efeito, que é um efeito negativo, sem dúvida, mas se a gente não tratar a causa do problema, a gente vai ter que ficar fazendo novos desenrolos a todo período. Qual a capacidade que a gente tem, né, institucional, inclusive, de ficar reeditando o mesmo programa? Isso traria certamente, pode trazer certamente problemas inúmeros, que vão desde a utilização, né, de todo o recurso que o trabalhador tem ali no seu FGTS, até o caso de as pessoas começarem a entender que existem até incentivos a se endividar, a eventualmente não fazer os pagamentos, entendendo que sempre vai vir uma ajuda, sempre vai vir um novo programa que corta juros. Então, acho que realmente tem muitas coisas aí nessa história que precisam ser pensadas, e eu destacaria a principal delas, a gente tratar realmente a grande causa desse endividamento, que é a renda baixa e, adicionalmente, aí a nossa produtividade baixa, que faz com que as pessoas tenham pouca renda. A partir do momento que a medida é aprovada, aí a gente vai começar a ver certamente aí uma força-tarefa para conseguir colocar realmente essa medida já sendo implementada, né? Eu não acredito, dado que a gente está aí no ano eleitoral, que esse tipo de medida é uma medida muito importante, especialmente para conseguir aí reduzir as taxas de inadimplência, colocar a economia um pouco para cima, né, tentar dar estímulos econômicos. Eu não duvido que essa medida vá ser, de alguma forma, implementada com uma grande rapidez. Então, existe um foco forte em inadimplência, justamente porque a ideia é fazer com que essas pessoas que perderam acesso ao mercado consigam retornar a ele, né? O desenrola 1.0, né, que foi a primeira versão, esse sim atacava também, de alguma forma, esse endividamento excessivo, né? Aparentemente, o foco agora é muito em quem está inadimplente, são as pessoas que têm as dívidas em atraso, né? Tanto que existem todos os critérios lá, né? Então, são atrasos a partir de 90 dias, né? Um período específico ali de 2 anos, são dívidas, né, que têm um determinado valor, tá? Renda, né, também comprovadas em determinadas faixas. Agora, de fato, esse endividamento aí, ele também é um grande problema, né? Tira o sono do trabalhador, tem também tirado muito sono do governo, porque endividamento alto acaba pressionando taxa de juros, acaba pressionando risco, e isso para a economia é um problema evidente, né?
Agora, 10:18, a gente vai falar de eleições e vamos lá para Curitiba, porque durante sabatina na TMC Paraná, Sérgio Moro falou sobre a filiação ao PL, relação com a família Bolsonaro e pré-candidatura ao governo paranaense. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa repórter Isabela Miranda.
O senador Sérgio Moro, do PL, classificou como um movimento natural a sua filiação ao Partido Liberal durante a sabatina realizada pela TMC Paraná. Moro afirmou que encontrou dificuldades em garantir a sua pré-candidatura ao governo do estado quando estava no União Brasil, após a federação com o Progressistas, o PP, que teria lideranças contra o seu projeto de disputar o executivo estadual.
Surgiu o convite para ir para o PL, pelo Flávio Bolsonaro, né, pelo Valdemar e pelo também senador Rogério Marinho, e eu aceitei porque eu tenho esse projeto, né, aqui para o nosso estado. Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre, tanto ético como econômico, que a gente está vendo.
Dentre suas propostas para o governo do Paraná, Moro coloca a construção de um presídio de segurança máxima. O senador afirmou que a localização do prédio seria estudada posteriormente, após a elaboração de um projeto técnico.
Nós precisamos ter um presídio de segurança máxima estadual. Existe algo chamado assim em Piraquara, mas de fato não é. Precisamos ter um presídio aos moldes dos presídios federais. Cela individual, sem fuga, sem celular. Não adianta nada você prender o criminoso e ele continuar comandando o crime lá de dentro da prisão. Onde vai ser esse presídio? Isso vai depender da construção técnica, né? Nós vamos preparar um projeto técnico e vamos estudar qual que é o melhor local para ter esse estabelecimento. Mas isso vai ser feito com a segurança para não incomodar ninguém ali da região que ele for construído.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. A série começou nesta segunda-feira, dia 4, com Sérgio Moro. Na terça-feira, dia 5, é a vez de Requião Filho. Na quarta, Rafael Greca participa. E na quinta-feira, quem encerra a série é Sandro Alex. Sempre às 10:30 da manhã, dentro do Paraná TMC. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, no @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o show da Shakira no Todo Mundo no Rio. Agora, 10:22.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3:00 PM. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7:00 PM.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade.
Nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Resumo TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe, agora 10 horas mais 24 minutos e agora é hora do nosso Todo Mundo Comenta.
Diz aí, conta aí, sua voz traz pra nós, se é sim, se é não, diz aí a sua opinião.
É, diz aí a sua opinião aqui no nosso Todo Mundo Comenta de hoje. Inclusive, já anota o número do WhatsApp. É o DDD 11 97221-1001. Também tem a nossa transmissão, youtube.com/TMCNewsBR. E vocês sabem, né? Teve o show da Shakira nesse sábado. Bombou, pra variar. Foi o maior sucesso. E nem nas edições anteriores também, né? A gente teve ali a Madonna em 2024, na primeira edição, né, do Todo Mundo no Rio. Em 2025 tivemos Lady Gaga também arrasando o coração dos Little Monsters. E esse ano tivemos Shakira ali com os seus hits, com participação de Caetano, participação de Bethânia, Ivete Sangalo, Anitta, enfim. Ela trouxe bastante variedade aqui do nosso repertório brasileiro também ao show. Ela que já veio ao Brasil várias vezes, já concedeu várias entrevistas e a gente tá falando um pouquinho aqui do show da Shakira, falamos bastante ao longo da nossa programação e fica aí o mistério, aquela expectativa para o ano que vem, né? O ano de 2027. Quem será que vem aí, Pietra Mesquita?
Pois é, temos aqui algumas pessoas cotadas, tá? Como por exemplo, Beyoncé, né? Temos Justin Bieber.
Prometa Beyoncé. Né, Maria Fernanda?
Se o Justin Bieber vier e me meter um show do Coachella, a Alexa com certeza vai ficar bem chateada, né? Vai abrir o YouTube dele e ficar rodando música. Já pensou, gente?
Ai, que tristeza, hein? Não. Falei Maria Fernanda porque é a nossa editora-chefe aqui do resumo do
Expresso. Ela fala prometa sempre.
Sempre que alguma... Ela prometa.
Então, em homenagem Beyoncé, a você, viu, Mafê? Prometa.
Essa foi pra você, Mafê. Agora, a Beyoncé... Olha,
eu acho que seria recorde total, viu, gente?
Ia ser babado,
viu? Ia bater aí Madonna, Lady Gaga e a nossa rainha latina, né? A Shakira. Eu acho que bateria esse recorde.
A gente tem aqui opções, né, de cotados, ó. Justin Bieber, que eu sei que a Pietra adora. É, eu já fui belieber também, hoje em dia hoje eu fico um pouco mais assim,
não,
né?
Tanto, né?
Não tanto, mas tudo bem, gosto. É uma coisa, não dá pra falar, né? São muitos e muitos hits do Justin Bieber, é aquela...
Não, fez toda a minha adolescência, gente.
Com certeza, precisa. Justin Bieber e One Direction também.
Direction total.
Fez muito parte, né, da adolescência.
É verdade.
Eu tinha um boneco do Justin Bieber, aí eu apertava o botão dele aqui, ó, ele cantava assim, love me, say that you love me. Ah, não tem como, né?
Bom,
mas além do Justin Bieber, tem Beyoncé, que a gente falou aqui, que aí ia ser, ó, maravilhoso, podia trazer ali o repertório das seus clássicos também, tem o Dangerously in Love, álbum dela, Renaissance, Cowboy Carter, também, que foi o último dedicado ao country, e quem sabe ela passa por Copacabana, mas tem também uma outra diva maravilhosa.
Que essa aí faria um sucesso.
Nossa, viu? Essa daí eu fico em dúvida, eu acho que eu ia preferir ela, viu? Tô falando da Rihanna, estamos falando aqui de Rihanna. Rihanna, olha, Beyoncé e Rihanna aí é uma briga boa entre as duas, viu? Eu acho que sou mais time Rihanna, viu? Confesso.
É que eu acho que a Rihanna não tá lançando muito álbum, né? Muita música. Já pensou se ela vem e lança um álbum aqui lá no Rio de Janeiro?
Ia ser um comeback tanto, hein, pra
ia ser
ela.
Perfeito, gente.
Maravilhoso.
Não ia ter a areia da praia, né? Ia ficar lotado. Copacabana, esquece. Ia ter que abrir pra outros lugares, assim, porque realmente o pessoal ia
pirar. Esquece. Ela que lançou ali o One Tie, né? Há uns tempinhos, última turnê 2016.
Ô, gente.
Tá na hora,
10
de...
anos.
Tá na hora, hein, Rihanna? E olha só, né? Eu sou muito fã dela, mas sinto saudade de novos repertórios, mas me contento até então com os antigos. Aqui, seguindo a nossa lista, tem também Paul McCartney, para os fãs de Beatles, né? Ele que tá de volta, inclusive, com um novo disco, The Boys of Dungeon Lane, né? Que deve ser lançado no dia 29 de maio. Tá chegando, inclusive, tem expectativa, inclusive, que saia uma turnê mundial com esse novo trabalho. E quem sabe também ele coloca aí seus pés na areia de Copacabana em 2027.
É, seria uma boa, né? E o U2 também, tem aqui, tem a Adele. Não sei se a Adele seria... Acho que seria bom, hein? Ela não tá
também.
Não deu um breakzinho na carreira, por enquanto. Ela tá pausadinha, né? Ela não tá fazendo show, não tá também lançando música. Então, quem sabe a Adele voltando pra música novamente lá no Rio de Janeiro. Acho que seria incrível.
É,
né?
Inclusive teve um show ali em Munique, na Alemanha, que teve um fã que cobrou ela. Falou assim, você tem que ir pro Brasil. Aí ela falou, eu sei, que é logística, eu tô tentando ao máximo, tô tentando. Quem sabe agora é uma boa oportunidade. Tem também aqui Rolling Stones na nossa lista, né? Quem sabe também a gente tem um show deles aqui em 2027. E também até cotado aqui, quem sabe BTS.
É, esse aí.
Esse aí ia ser também...
Uma legião de fãs, viu?
Uma legião de fãs. Se anunciar, amanhã já tem gente acampando, viu?
Eu também acho.
Porque em São Paulo, menina, o pessoal aqui empenhado, viu, pra assistir o BTS. E é isso mesmo, amor de fã, é lógico que com segurança, não vai correr risco na rua. Mas esses são alguns dos nomes que a gente trouxe aqui, que talvez possam vir pra o Todo Mundo no Rio em 2027. E eu passo a bola pra você, nosso ouvinte, nosso telespectador. Quem que você gostaria que viesse em 2027 pro Todo Mundo no Rio? Você pode até não ir presencialmente ao show. Eu, por exemplo, adoro assistir shows no sofá da minha casa, né? No conforto do meu lar, pedir aquele delivery basiquinho e ficar ali, ó, no meu sofazinho de boa assistindo ao show, né? As transmissões que sempre são feitas ali, seja por um canal ou outro, mas... Fica aí o questionamento pra você. Você tem um ídolo, uma banda, cantor, cantora favorita, trio, enfim. Manda pra gente no WhatsApp, DDD 11 97221 1001. Também no YouTube, né, Pietra?
É verdade. Vai lá no nosso YouTube e digita assim, ó, lá na procura, @TMCNewsBR. Aí você vai encontrar a nossa live, né, ver o nosso rostinho. E tem o chat, onde você pode participar também da nossa enquete e mandar aquele recadinho pra gente interagir aqui ao longo do nosso resumo TMC, tá? Então, @TMCNewsBR, fechou?
Fechou. Agora são 10 horas mais 31 minutos.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
10 horas mais 32 minutos, a gente muda um pouquinho de assunto por aqui no nosso resumo TMC, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu nessa segunda-feira uma comitiva da Suécia para discutir o fortalecimento do comércio internacional. A reunião integra aí o pacote de ações que celebram os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. O Bernardo Silva, o nosso repórter, acompanhou tudo e traz os destaques pra gente.
Além de Geraldo Alckmin, também estiveram presentes na reunião a embaixadora da Suécia, Karin Wallström, John Larson, CEO da Sweden Business, Mikael Johansson, CEO da Global da SEAB, entre outros líderes empresariais. Eles discutiram o fortalecimento dessa relação bilateral em inovação, tecnologia verde, sustentabilidade, defesa e reindustrialização. Em entrevista para a TMC, a embaixadora sueca comentou os próximos passos. E em coletivo, o vice-presidente citou pontos positivos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Então, eu acho que verdadeiramente as empresas suecas estão mostrando o caminho para o futuro. É a cooperação, é fazer coisas em colaboração, é fazer produtos suecos que são feitos aqui no Brasil, como é o caso com Electrolux, Scania, Saab, Volvo, etc. Muitas empresas suecas, durante esses 200 anos, tinham trazido a produção para o Brasil.
Com a União Europeia Mercosul, muitas NCMs foram zeradas agora dia 1º de maio, então deve crescer ainda mais essa exportação entre os nossos países, complementariedade econômica e integração econômica. Então, extremamente importante.
Continuando a agenda que projeta o Brasil no comércio exterior, o presidente Lula se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington nesta quarta-feira, onde devem discutir interesses dos dois países. Ainda na coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin também aproveitou para comentar a rejeição do nome de Jorge Messias ao cargo no STF e disse os motivos que o levam a lamentar a decisão.
Porque é uma pessoa preparada, jurista, com experiência, com um espírito público, uma vida dedicada ao serviço público, mas enfim, isso compete ao Congresso Nacional. Ruim, porque você vai ficar com um ministro a menos, né, 10, um Supremo já sobrecarregado de processos. Eu acho que o presidente Lula está definindo, né, a sua nova indicação.
É, e as eleições estão chegando, o clima vai se esquentando para as movimentações aí do xadrez da política. E a gente fala das eleições 2026 ainda no nosso resumo TMC, para você conhecer o Pilili, mascote das eleições deste ano, lançado pelo TSE. Então vamos lá, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou nessa segunda-feira, dia 4, a mascote das eleições deste ano, a personagem Pilili. É uma urna eletrônica que, segundo o TSE, vai rodar o país para promover a participação da sociedade na votação. Então, ali, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, né, entre aspas, defensora da democracia, acessível, fácil de lidar e muito sociável, a Pilili é o símbolo das eleições. Inspirada na urna eletrônica, a mascote será a porta-voz da Justiça Eleitoral, imparcial e aguerrida, estará nas campanhas em defesa do voto e da escolha consciente. Para ela, agora é o grande momento, é a festa democrática. Para você que acompanha a nossa transmissão, já anota aí, é youtube.com/TMCNewsBR. Consegue enxergar, né? A Pilili é basicamente uma urna eletrônica gigante, com olhos, boca, nariz, um sorrisão bem simpática, né? Para mostrar aí que a democracia segue forte no nosso sistema eleitoral. Sistema eleitoral brasileiro este, inclusive, que é muito ágil ali na sua contagem de votos. A gente precisa valorizar, né? E a Pilili foi apresentada durante um evento que celebrou os 30 anos da urna eletrônica, com a participação da ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE. O nome Pilili é uma onomatopeia do som emitido pela urna eletrônica ao término da votação. Sabe aquele tererê? Então, é por isso que ela levou esse nome. A mascote não tem voz e se comunica por gestos e formas gráficas. E ao apertar a tecla confirma da roupa da mascote, o único barulho que escutamos, é óbvio, é o pirili, característico das urnas. Então, olha aqui, bacana, ó. É, isso aí. A ideia do TSE é que a Pilili rode pelo Brasil para motivar, então, eleitores jovens a comparecerem às urnas nas eleições de outubro. Além disso, a mascote deve aparecer em animações, vídeos educacionais, tutoriais e materiais impressos, né? Durante o evento, Carmen Lúcia celebrou a nova mascote e lembrou da importância da urna eletrônica no processo eleitoral do país. Ela disse, então, à ministra, né? Nesses 30 anos, acabou com a fraude eleitoral, acabou com a possibilidade de pessoa votar por outra e acabou com a possibilidade de não ser o resultado escolhido pelo povo, né? Então, informação bacana, curiosa aí, essa nova mascote, então, representando as eleições deste ano de 2026.
É isso, importante, gente. Vamos votar, né? Regularize seu título de eleitor, tire o seu título de eleitor, quem não tirou. É importante demais a gente comparecer aí às urnas e fazer o nosso papel como cidadão, fechou? Agora, 10h37, a gente fala sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele recebeu alta depois de passar por uma cirurgia no ombro direito. Porém, o tratamento vai continuar em casa com sessões de fisioterapia. Quem acompanhou tudo foi a repórter Rafaela Soares.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia no ombro na semana passada, em um hospital particular da capital federal. De acordo com a equipe médica, o procedimento transcorreu bem e teve como objetivo tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito, uma estrutura essencial para a estabilidade e os movimentos de rotação e elevação do braço.
Graças a Deus a gente conseguiu controlar essa dor, né? Agora, o pós-operatório dele, a gente já começou com ele a fazer fisioterapia, tanto do cotovelo quanto da mão. Ele vai permanecer de tipóia durante 6 semanas, né? E depois ele vai para fisioterapia efetiva, tá? A gente espera um tempo de recuperação para ele poder, a gente dá alta para ele, na verdade, entre 6 e 9 meses.
Essa cirurgia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Apesar da alta, o tratamento não foi encerrado. Bolsonaro deve continuar a recuperação em casa, com acompanhamento médico e sessões de fisioterapia para garantir a plena reabilitação dos movimentos. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária após ser condenado a mais de 27 anos de prisão no processo que apurou a trama golpista.
Agora, 10 horas mais 39 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Você já ouviu as expressões taxa Selic, IPCA, deflação, mas como isso impacta a sua vida? Bruna Aleman, especialista em economia e finanças, vai direto ao ponto e traz só a informação que importa pro seu dinheiro.
Galera, anotem tudo que ela for falar, porque ela é o nosso norte, o nosso oráculo.
De segunda a sexta no TMC 360. Quem escuta, investe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas mais 42 minutos e a gente vai falar agora do nosso quadro. Trago muitas curiosidades para falar da Britney Spears. E olha, situação complicada para Britney Spears, viu? A estrela pop fez um acordo com a promotoria no processo por dirigir sob efeito de álcool e drogas. Inclusive, a gente noticiou aqui na nossa programação do Resumo DMC, e ela se declarou culpada de uma acusação menor de direção perigosa. Tudo isso aconteceu nessa segunda-feira, dia 4, e com isso, a cantora foi condenada a 12 meses de liberdade condicional e deverá concluir um curso sobre direção sob a influência de álcool ou drogas, além de arcar também com multas e taxas. Os advogados de Spears apresentaram a confissão em nome da cantora durante uma audiência em um tribunal superior de LA, nos Estados Unidos. A artista, que tem 44 anos, não precisou comparecer ao procedimento por se tratar de uma contravenção penal. Então, segundo o gabinete do promotor, esse é o procedimento padrão aplicado a réus sem antecedentes por dirigir sob influência, sem envolvimento em acidentes ou feridos e com baixo teor de álcool no sangue. Originalmente, ela respondia a uma acusação de direção sob influência de entorpecentes. Isso tudo depois de ser detida ali por oficiais da Polícia Rodoviária da Califórnia em março. Na ocasião, a polícia localizou Britney e seu veículo depois de receberem ali denúncias de que um BMW preto circulava de forma errática, ou seja, em alta velocidade pelo condado. Segundo a polícia, ela foi levada sob custódia depois de oficiais observarem então sinais de embriaguez. Desde então, a cantora deu início a um tratamento contra abuso de substâncias e chegou a se internar em uma clínica de reabilitação. A gente deseja aqui que ela melhore, É uma situação que envolve, então, com certeza aí, uma questão de saúde mental, de vício, em substâncias químicas. Ela que passou por muitos traumas, inclusive toda aquela hashtag que os fãs levantaram, hashtag Free Britney, porque ela passou por uma situação ali com o pai, da tutela dela. Então, assim, após o fim de tutela dela de 13 anos em 2021, a cantora passou por esse período de liberdade, mas tem enfrentado esses novos desafios sérios relacionados à saúde mental, com esse comportamento aí de dirigir, então, alcoolizada. Ela, inclusive, como a gente falou aqui, se internou voluntariamente nessa clínica de reabilitação em abril, depois desse episódio, envolvendo esse consumo de álcool, presa ali por dirigir embriagada. Então, todo esse trauma, inclusive, ela traz ali no seu livro de memórias de 2023 e depoimentos também, onde revelou ter sido obrigada a tomar medicamentos, trabalhar contra a vontade e ter sua vida controlada pelo pai, o que ela descreveu como traumatizante e lhe feriu ali emocionalmente muito, profundamente. Até hoje em dia a gente vê então os resquícios desse trauma. A gente espera muito que a Britney Spears melhore, passe então por um tratamento adequado, psicológico também, para conseguir lidar com essa situação. E toda essa questão envolvendo o pai foi ali um prato cheio para a mídia, Então ela acabava sendo muito abordada ali pela imprensa, por paparazzis. Inclusive tem até aquele momento que ela tem aquelas fotos, que ela está com a cabeça raspada e aí ela acaba agredindo, mas numa situação ali de desespero mesmo, por estar passando por um momento difícil. E enquanto está passando por esse momento difícil, estar sendo ali o tempo todo supervisionada, por fotógrafos, por jornalistas, que acabam, alguns, muitas vezes sendo invasivos e acabam também piorando o estado emocional do cantor, da cantora, como por exemplo era o caso muito recorrente ali da cantora Amy Winehouse também, que era muito abordada por fotógrafos, e isso também não tem como, acaba abalando também emocionalmente o artista. Então a gente deseja realmente que tudo fique bem para Britney Spears, Pietra?
Ela já procurou ajuda, Ela tá internada numa clínica de reabilitação, então isso já é um ponto aí, já que ela que quis ir atrás disso, e agora ela segue em tratamento. Então a gente torce para que ela fique bem o quanto antes e retorne como a nossa Britney Spears, fazendo muita música, cantando bastante e, enfim, alegrando as nossas vidas aí com a sua arte. Bom, vamos seguir aqui com um Trago Muitas Curiosidades. Na verdade, tem música chegando, Vamos continuar com esse quadro, porque a gente vai falar de Shakira. A gente vai continuar aqui trazendo esse show icônico de Shakira, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, no dia 2, na Praia de Copacabana. Porque olha só, gente, o show, ele repercutiu muito internacionalmente, A Shakira aí foi coroada, inclusive, como a rainha do pop latino, para vocês terem uma noção. O mega show da cantora colombiana Shakira na Praia de Copacabana ganhou destaque na imprensa internacional, como por exemplo no Reino Unido. A BBC disse que a artista cantou seus maiores hits para uma multidão enorme. O texto destaca que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, ele calculou que o evento teve a presença aí de 2 milhões de pessoas. Porém, no entanto, uma análise do BBC Verify, que é o serviço de checagem de fatos da BBC, do show da Lady Gaga em Copacabana em 2025, concluiu aí que esses números estão provavelmente inflados. Mas a gente tá acreditando, a gente vai acreditar no Eduardo. Você acredita, Alexa? Foram, mais de 2 milhões de pessoas aí, que marcaram presença. E é isso, teve essa checagem ali da BBC. Mas a gente prefere acreditar no povo brasileiro, tá tudo certo. A BBC ainda lembrou que o show ele foi financiado pela prefeitura, né? Num esforço aí para revitalizar a economia local, com a expectativa de que o evento gere 800 milhões pro Brasil, 800 milhões de reais. E a agência Associated Press destacou que Shakira encantou a multidão, tá? A reportagem informou que a cantora subiu ao palco às 11 horas da noite, uma hora depois do previsto, enquanto os fãs gritavam ali, aplaudiam em grande excitação e drones voavam acima das cabeças das pessoas para formar a frase "Eu amo você, Brasil" em português, um momento icônico. Logo depois de surgir a loba, né, que é um símbolo aí da Shakira. A reportagem também noticiou que a artista falou com carinho da primeira vez que esteve no Brasil, 3 décadas atrás. E teve também um jornal alemão que lembrou que muitos dos